Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Muito bom dia, Ivan. Bom dia aos ouvintes também.
Na técnica, o nosso Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. E bom dia para os ouvintes da Rede Senado.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes.
E você confere no programa de hoje. Uma entrevista com o assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Na verdade, Ivan, a gente hoje vai falar uma entrevista com o Defensor Público Geral Federal, Ramon Córdova, sobre a aprovação no Senado da autonomia para a Defensoria Pública da União. Essa autonomia foi aprovada na semana passada, durante o esforço concentrado do Senado.
Ah, muito bem. E o que é que vamos dar depois?
E aí nós ouvimos agora o Ramon Córdova com a ideia geral do que significa essa autonomia para a Defensoria Pública da União.
Significa o resgate de uma dívida que o Estado brasileiro tinha com a Defensoria Pública da União. Hoje, uma porção federal da instituição de âmbito nacional, que é a Defensoria Pública, é a única que não tem as autonomias administrativa e funcional já concedidas às defensorias estaduais com a Emenda 45.
É isso aí, esse foi Ramon Córdova, Defensor Público Geral Federal. A íntegra da entrevista você confere daqui a pouquinho. No quadro Destaques do Senado, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, fala sobre o adiamento da votação da medida provisória sobre o Código Florestal.
Está tendo uma ação que quer danificar a medida provisória da presidenta. Decisões que já tinham sido tomadas no Senado, na Câmara e na medida provisória, agora o pessoal está modificando.
No quadro Projeto do Dia, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende que parte do dinheiro arrecadado com multas seja aplicada no atendimento às vítimas de acidentes de trânsito.
Porque hoje, nem um centavo das multas é destinado para a saúde. E nós sabemos da carência de recursos que a saúde pública atravessa.
No Som Brasile, João Nogueira canta Wilson, Geraldo e Noel.
Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, nós vamos falar sobre o pensamento dos brasileiros quanto à situação econômica. O que estão pensando sobre isso?
De acordo com um levantamento feito pelo Data Senado, Ivan, que é o Instituto de Pesquisa do Senado Federal, o clima é de otimismo para 55% dos entrevistados.
Esse é o percentual dos que acreditam que sua condição econômica vai melhorar nos próximos 6 meses.
O índice já foi maior. Em uma pesquisa anterior, uma pesquisa realizada em novembro do ano passado, 58% das pessoas tinham essa crença, de que a situação econômica iria melhorar nos próximos 6 meses.
Bom, mas essa expectativa parece que não se concretizou para a maior parte das pessoas. Isso porque no novo levantamento feito agora em julho, 52% dos entrevistados afirmaram que não notaram mudanças na condição econômica nos últimos 6 meses.
A pesquisa realizada com 1.227 pessoas de 123 municípios também abordou outros temas como política, democracia e os assuntos que mais preocupam os brasileiros atualmente.
A saúde foi apontada como a maior preocupação de 34% dos entrevistados. Já o problema da corrupção foi destacado por 20% das pessoas ouvidas.
A grande maioria acredita que o Senado pode ajudar muito a resolver as duas questões, Tanto a questão da situação da saúde hoje em dia e quanto à questão da corrupção, né? Das duas formas, podem ser aprovadas leis que possam melhorar essa situação. Essa foi a opinião de 75% dos participantes.
E olha, Marcela, 75% também foi o percentual de pessoas que avaliam a democracia como a melhor forma de governo e que consideram o Congresso Nacional muito importante para a democracia brasileira.
A pesquisa também procurou saber o que o cidadão pensa sobre o Senado Federal. Metade dos entrevistados apontam a atuação dos senadores como regular. 27% acham que ela é ruim ou péssima. E 22% avaliam o trabalho do Senado Federal como ótimo ou bom.
Ainda em relação ao Senado, 52% dos participantes afirmaram que não se sentem representados pelos senadores de seu estado. Apenas 17% disseram que se sentem totalmente representados pelos parlamentares e os 31% restantes declararam que se sentem representados em parte. Agora é bom lembrar que todos foram eleitos com o voto dessas pessoas, né?
É verdade.
Na verdade, essa é a questão. Isso talvez mostre... Talvez também tenham votado sem muita consciência, né? Ou não. Por isso mostra também que a eleição tem que ser levada a sério, né? Para você tem que votar num determinada pessoa porque você acredita naquela pessoa.
É.
Às vezes acontece, né, que o cara vai votar por votar, né?
É verdade.
Isso também não é bom. Aí depois você, mas quem é essa pessoa que está lá? Bom, foi você que elegeu, né? Então isso é importante, é que o cidadão participe mais da política e vote com consciência, né?
É verdade. Que todas as opiniões favoráveis, neutras ou... desfavoráveis também sejam baseadas aí numa fiscalização, né? O cidadão tem que ficar atento. Às vezes ele votou conscientemente num candidato que, na hora de executar o trabalho, foi meio decepcionante, alguma coisa assim.
Não era o que ele queria,
exato,
pelo menos,
não era o que esperava,
lá.
Né? Acontece isso mesmo.
Acontece.
E aí a importância, né, das eleições. Agora a gente vai ter eleições municipais que... Penso eu, são as eleições mais importantes, né? Porque estão aqui na minha cidade, estão...
E ele conhece mais de perto,
exatamente,
talvez, o trabalho.
Exatamente, são os problemas que eu conheço e que, de repente, né? Às vezes até tem uma proximidade mesmo, assim, de conhecer já a vida da pessoa. Tem melhores condições, portanto, de verificar, né,
o que se faz.
A qualidade do candidato.
E tem uma outra coisa também, o Congresso tem caráter nacional. Embora o senador represente seu estado, você não pode esperar que o senador vai resolver a falta d'água na sua rua.
Isso.
Às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas também.
Isso é com as eleições municipais, e daí
isso é com
a
importância. Das eleições municipais.
Exatamente.
Para saber que quem resolve isso são os vereadores e o prefeito.
Exatamente.
E o senador trata assuntos nacionais. Às vezes o cara diz assim, eu votei no senador tal, mas continua faltando água na minha rua e a iluminação está ruim. Mas isso não tem a ver, pessoal, com o senador. O senador trata das leis que são para o Brasil inteiro, não é só para o estado dele. Então essas coisas são interessantes também, né? E por isso que cada eleição é um tipo de questão. Quando você vota no senador, você está votando nos grandes projetos, nas grandes tendências, nas grandes políticas do país. Agora, você quando quer resolver problemas do seu bairro,
locais,
etc.,
né?
Você tem que votar, então, no candidato a prefeito e no candidato a vereador da sua confiança, né?
Agora, essa pesquisa do Data Senado também mostrou um dado, né? De acordo com o levantamento, olha, poucas pessoas se interessam por política. Apenas 22% dos entrevistados informaram ter alto interesse pelo tema. 47% disseram ter interesse médio. E 29% declararam ter interesse baixo ou nenhum interesse pela atividade.
É que a questão que é importante que aumente o interesse, né?
Exatamente.
Porque a política decide. Às vezes o pessoal pensa assim, que a política fosse uma coisa, não tem
distante,
nada a ver com,
né,
você, não. A política, muita coisa que acontece tem a ver com as leis aprovadas. Então você deve ter esse interesse de participar da política, inclusive manifestar sua opinião. Por isso que a Rádio Senado, né, nós, por exemplo, gostamos de receber, né, e o Senado em geral, os senadores, tem um retorno de vocês. Por isso que é tão importante que vocês escrevam aqui para os senadores, para a Rádio Senado. Muitas vezes vocês podem até escrever para a gente, e a gente leva a sua opinião, se for um problema do seu estado, leva para o senador do seu estado. A gente pode levar para os três senadores do seu estado. Né? Olha, o ouvinte tal tem um problema aí, ele queria levar. Nós, por isso que é importante essa troca, né, de opiniões, essa troca exatamente, né, de mensagem, para a gente saber o que está funcionando bem, o que está funcionando errado. Né? Uhum. Isso é muito importante. Então, vamos lembrar logo agora, seria bom lembrar logo agora
os meios de comunicação,
os meios,
com a gente.
Né, que nós, de comunicação aqui com a Rádio Senado. Né?
Vamos lá, 0800-61-2211 é o telefone do Alô Senado. O serviço Alô Senado é gratuito e você utiliza aí de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite. Vou repetir o número, 0800-61-2211. Mande sua opinião, ela é muito importante para nós. E também, se você preferir usar a internet, nós temos o e-mail radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br. Se preferir, mande sua opinião via Twitter ou Facebook. Rádio Senado tem perfis aí nessas duas mídias sociais.
Muito bem, então voltando agora à nossa conversa sobre essa pesquisa de opinião.
Muito bacana essa pesquisa.
Ela foi feita,
né,
pelo Data Senado.
Isso.
E o Data Senado é um instituto que desenvolve pesquisas de opinião a respeito de vários temas, especialmente os ligados ao trabalho parlamentar.
É isso aí. Além das pesquisas realizadas por telefone, o instituto também promove enquetes pela internet, com o objetivo de sondar tendências e expectativas da sociedade.
Amanhã vamos saber um pouco mais sobre essas enquetes. Para mais informações sobre o serviço de pesquisa do Senado, basta ir ao site www.senado.gov.br/datasenado, tudo junto. Senado, né? É tudo junto com S só, né?
É
Data
isso.
Senado. Repito, www.senado.gov.br/datasenado. Você vai ter mais detalhes sobre essas enquetes feitas pelo Data Senado.
É isso aí. E essas enquetes, o resultado baseia muito também as políticas que são votadas aqui, as leis que são votadas. Né? Os senadores têm conhecimento, né, dos resultados dessas pesquisas. Então, é uma opinião que você dá e que vai ser ouvida. Né?
É, inclusive, muitas vezes, eles levam em consideração. Os senadores, ele está preparando um projeto sobre um tema até polêmico.
Isso.
Né? E orienta ele um pouco, né, sobre o que estão pensando, né, os cidadãos, né, nesse caso, que não são só os ouvintes da Rádio Senado, né, a gente está falando, fala dos ouvintes, mas o Data Senado, ele pesquisa as pessoas em várias partes do país, né, e aí é importante para orientar os senadores, né. E você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, né, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre a mais recente pesquisa do Data Senado.
É isso aí. E no Dedo de Prosa de amanhã a gente vai também falar aí sobre outras pesquisas interessantes do Data Senado. Vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Senado aprovou a criação de um banco de dados para registrar as informações sobre as penas de condenados pela Justiça. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. O objetivo do sistema é evitar a perda de direitos dos presos, entre eles a liberdade conquistada pelo cumprimento da pena. De acordo com o projeto, o banco de dados será alimentado pelos diretores dos presídios e acompanhado pelos juízes, por representantes do Ministério Público e pelos advogados de defesa dos detentos. As informações também estarão disponíveis para os próprios detentos e para representantes dos conselhos penitenciários estaduais e da comunidade. Para o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, a proposta também vai melhorar a qualidade do sistema carcerário brasileiro.
Nós temos milhares de pessoas condenadas soltas e pessoas inocentes presas. Então, essa questão de acompanhamento das penas, de gente que cumpriu pena, e às vezes pena mínima, e fica 10, 15, 20 anos na cadeia, quer dizer, custando para o Brasil e, obviamente, ficando ali naquele sistema carcerário que é ruim, fazendo, inclusive, com que ele se torne um profissional do crime.
E a conclusão dos trabalhos da comissão mista que analisa a medida provisória do Código Florestal foi adiada para o final do mês. A votação do texto foi interrompida na semana passada passada por falta de consenso entre ambientalistas e ruralistas. Os senadores haviam feito um acordo que reduziu o número de emendas à medida provisória. Eram 343 e passaram para pouco mais de 40. A ideia era acelerar a votação e encerrar os trabalhos da comissão ainda durante a semana de esforço concentrado do Congresso. Mas poucas emendas foram votadas na semana passada. Isso porque a bancada ruralista conseguiu aprovar 4 modificações ao texto enviado pela presidente Dilma Rousseff. Para evitar novas derrotas, o governo decidiu transferir a votação de 37 emendas para o próximo esforço concentrado, no final de agosto, como explica o vice-presidente da comissão, senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Está tendo uma ação que quer danificar a medida provisória da presidenta. Decisões que já tinham sido tomadas no Senado, na Câmara e na medida provisória, agora o pessoal está modificando. Isso é muito grave para o país, né? Então, vai se fazer uma espécie de um freio de arrumação aí. E o governo resolveu endurecer.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, demonstrou preocupação em relação às greves dos servidores públicos em todo o país. Segundo ele, as reivindicações salariais não estão sendo nem consideradas. E, na opinião do senador, o problema é o modelo econômico adotado pelo governo, com uma dívida interna muito alta. Para Agripino, o Brasil precisa conter o gasto público e cortar na própria carne para não entrar em um processo de descrédito no cenário mundial.
Há todo um quadro de preocupação motivado pela sangria que ao longo de vários anos ocorreu na economia, decorrente da dívida interna do Brasil, que mascarou todo um sucesso econômico. Não vai ter recursos nem pensar para dar reajuste de salário aos servidores e a onda de greve pode paralisar este país.
Destaques do Senado.
Você ouve o programa O Senado é Mais Brasil, em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina. E por falar em Teresina, um minuto cultural agora para o ouvinte da capital do Piauí.
Minuto Cultural.
Teresina, dando continuidade ao repertório da organização Ponto de Equilíbrio, a programação do mês de agosto conta com o espetáculo Ela. A peça conta a trajetória da mulher desde o surgimento das moléculas, passando pelo berço da civilização, Mãe África, Revolução Industrial, até a queima dos sutiãs. Sessões todos os sábados do mês de agosto, às 7 da noite, na sala de espetáculo Ponto de Equilíbrio, na rua José dos Santos e Silva, 1085. E acontece até o dia 19 de agosto a terceira edição do Festival de Flores de Olambra, na Praça Dom Pedro II, em Teresina. O evento está aberto diariamente, das 9 da manhã às 9 da noite, com exposição de mais de 100 espécies de flores, plantas ornamentais e mudas. Além disso, haverá também a comercialização de produtos alusivos ao evento e adubos orgânicos.
Bom, agora, após o Minuto Cultural de Teresina, vamos falar um pouco sobre uma proposta aprovada pelo Senado. Essa proposta dá autonomia para a Defensoria Pública da União. E a mudança foi comemorada pelo Defensor Público Geral Federal, Aman Córdova, em entrevista a Marcela Diniz. Vamos ouvir.
O plenário do Senado aprovou por unanimidade proposta de emenda à Constituição que concede autonomia administrativa e funcional às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Sobre o assunto, nós conversamos agora com o Defensor Público Geral Federal, Raman Córdova. Bom dia, doutor Raman.
Bom dia.
O que que a aprovação dessa PEC significa?
Significa o resgate de uma dívida que o Estado brasileiro tinha com a Defensoria Pública da União. Hoje, a Defensoria Pública da União, a porção federal da instituição de âmbito nacional, que é a Defensoria Pública, ela era a única, e continua sendo porque ainda precisa de uma aprovação também na Câmara dessa PEC, mas ela é a única porção da Defensoria Pública brasileira que não tem as autonomias administrativa e funcional que já concedidas as defensorias estaduais com a emenda 45.
Certo. Sem essa autonomia, a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal fica sem poder fazer o quê?
Ela, na verdade, ela fica vinculada a um órgão do Poder Executivo. No caso da Defensoria Pública da União, ela fica vinculada, ela está vinculada desde o seu nascedouro no Ministério da Justiça. Embora dentro da esplanada, talvez o Ministério da Justiça seja o mais adequado, A verdade é que não, a Defensoria Pública, ela trabalha com a liberdade das pessoas, independente de quem venha a vilipendiar esses direitos. Então, se eventualmente o próprio Estado vier a ser esse agressor, né, no sentido mais amplo da palavra, a Defensoria tem que se voltar contra quem quer que seja para proteger esses direitos, entendeu? Então é daí porque a necessidade da independência, da autonomia institucional para poder defender de forma ampla os direitos dessas pessoas.
É até uma contradição, né? A Defensoria Pública está vinculada a um órgão do Executivo que pode, eventualmente, né, ser o responsável por uma negligência dos direitos de alguém, né?
Exatamente. Então não estamos falando em nada em concreto, mas hipoteticamente isso pode acontecer a qualquer momento. Então, poderia o defensor-geral se valer contra um ato do Ministério da Justiça, do ministro de Estado da Justiça? Hoje, o defensor público é um órgão vinculado, a Defensoria Pública da União é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. A relação entre Defensoria Pública da União e Ministério da Justiça é muito boa. Só que a verdade é que não podemos nos pautar por uma relação pessoal entre o defensor-geral e o ministro de Estado da Justiça, mas sim a relação de órgãos de Estado, uma defensoria autônoma e o Ministério da Justiça como um órgão integrante do Executivo Federal.
Doutor Ramon Córdova, essa autonomia pode ajudar a melhorar condições de trabalho dos defensores públicos da União?
Sem dúvida, porque além dela trazer essas autonomias funcional e administrativa, que é a possibilidade do próprio defensor-geral gerir de forma mais aberta a instituição, no sentido de dar agilidade, não depender do Ministério do Planejamento para a nomeação de eventuais candidatos aprovados em concurso, por exemplo, né? Agora, além disso, o grande passo que se dá com essa PEC é justamente a possibilidade da Defensoria Pública da União encaminhar diretamente ao Congresso Nacional, sem precisar encaminhar via Ministério da Justiça ou Ministério do Planejamento, a sua proposta orçamentária. Ou seja, aquelas necessidades que a própria Defensoria tem e que só o defensor-geral sabe. E ele não fica limitado a eventuais contingenciamentos por parte do Executivo, por parte do Ministério da Justiça ou do Ministério do Planejamento.
Certo. Então, no final das contas, pode significar um aumento dos recursos para a Defensoria Pública.
Com certeza. E é claro que isso fica muito claro. Esse é um crescimento paulatino à medida que a instituição vai crescendo. A gente não vai, da noite para o dia, se tornar uma instituição absolutamente musculosa, digamos assim, com estrutura a nível de poder judiciário, por exemplo. Mas hoje a instituição é muito acanhada e há 17 anos ela passa por essa situação. Daí a relevância, a importância, o momento histórico da aprovação dessa PEC 82.
Doutor Ramon, e daqui para frente, quais são os próximos desafios da Defensoria Pública da União?
Bom, o próximo desafio é a aprovação da segunda fase dessa PEC, né, na Câmara dos Deputados, pedir a sensibilidade dos parlamentares da Casa do Povo, da Câmara dos Deputados, para que novamente aprove essa PEC agora na Câmara dos Deputados. E a partir daí é que nós vamos começar a trabalhar com uma Defensoria Pública da União autônoma. A gente conta com essa compreensão dos deputados para que sane esse desequilíbrio que a Emenda Constitucional número 45 trouxe para a instituição de âmbito nacional, que é a Defensoria Pública, que assim como o Ministério Público, o Poder Judiciário, tem suas porções federal e estadual, a federal, no âmbito da Defensoria, estava ainda comprometida com essa falta de autonomia. Passando essa autonomia na Câmara dos Deputados, nós vamos começar a trabalhar um orçamento digno para a instituição, vamos começar a trabalhar, obviamente, com muita razoabilidade, não vai haver da noite para o dia, como ressaltando, renovando esse argumento, não vai haver um salto gigantesco da instituição, mas é preciso que ela cresça para poder prestar a sua missão constitucional, que é levar assistência jurídica à população carente.
Ok. Conversamos com o Defensor Público-Geral Federal, Ramon Córdova. Obrigado, doutor Ramon, pela participação aqui no Senado é Mais Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade de mostrar aos ouvintes a relevância da aprovação dessa PEC pelo Senado Federal.
Está em entrevista com Ramon Córdova, Defensor Público-Geral Federal.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, em cartaz no próximo sábado e domingo, o espetáculo Quem é o Rei, do grupo do palhaço Tenorino. O enredo de comédia conta a história de um rei que, após acordar de um sonho, tem a brilhante ideia de construir um monumento que o lembre. Com texto de Marília Bonfim e direção de Dinho Gonçalves. Sempre às 8 da noite, no Teatro de Arena do Sesc, Avenida Brasil 71. A Ainda em Rio Branco, todas as sextas de agosto, o Casarão apresenta música, alegria e descontração ao som do grupo de choro Afuá. Participação de Everaldo no clarinete, Newton no violão sete cordas, Samuel no cavaquinho, Gledson no surdo e Marconi no pandeiro. A partir das 19h, o Casarão fica na Avenida Brasil.
E vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, João Nogueira canta Wilson Geraldo e Noel.
Pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar.
No ano de 1981, o cantor e compositor João Nogueira gravou o disco Wilson Geraldo e Noel. Como sugere o título, o álbum apresenta releituras de composições de três dos maiores nomes da MPB: Wilson Batista, Geraldo Pereira e Noel Rosa. Nascido no Rio de Janeiro em 1941, João Nogueira foi um grande nome do samba. Suas composições foram gravadas por nomes como Elisete Cardoso, Clara Nunes e Marcelo D2. João Nogueira começou carreira discográfica no início da década de 70 e até sua morte, em 2000, deixou mais de 18 álbuns gravados. O disco de hoje é o primeiro em que João Nogueira não apresenta composições próprias, se limitando a interpretar os autores que exerceram enorme influência sobre seu trabalho. Lançado pela gravadora Polydor, o álbum teve arranjos e regências de Geraldo Vespar, Cristóvão Bastos, Paulo Moura e Nelsinho. Vamos ouvir Louco, Ela é Seu Mundo, composição de Wilson Batista e Henrique de Almeida. Wilson Batista de Oliveira nasceu em Campos em 1913. Deixou 400 composições, entre esta, de 1946, que escutaremos agora com João Nogueira.
Ele andava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Louco, pelas ruas ele andava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei pra ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor. Que louco, louco, pelas ruas ele andava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo louco. nada. Para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei pra ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu nem reparou sua grande dor, que louco.
Ouvimos Louco, Ela é Seu Mundo, com João Nogueira, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. Vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.